Se você já está incomodado em cobrar o valor que você cobra, sinal que já deve aumentar.
Está no ar o podcast O Consultório. Bem-vindos ao podcast O Consultório. Eu sou Daniel Kruglenski, médico, cirurgião do aparelho digestivo. Criei o podcast para ajudar você a melhorar o seu consultório, a crescer na carreira e a ser mais feliz na profissão.
O programa de hoje eu quero começar com uma pergunta que eu recebi no Instagram de uma médica, não vou falar o nome dela, mas de uma médica psiquiatra de Belo Horizonte. Então, olá, Daniel, espero que esteja bem. Sou ouvinte dedicado do seu podcast, gostaria de agradecer pelo impacto positivo que tem na minha vida. Estou buscando aumentar o valor das minhas consultas, mas estou tendo dificuldades em estabelecer um preço adequado. Observe que outros profissionais na área cobram entre R$ 350 e R$ 380, enquanto alguns com mais experiência cobram de R$ 600 a R$ 800. Gostaria de ouvir sua opinião e conselho sobre como proceder, pois ainda me sinto insegura em relação a isso. Obrigado pelo seu tempo. Então, não só vou responder no Instagram, como a gente vai gravar um episódio todo falando sobre isso, sobre esse receio, essa dificuldade em estabelecer um valor de consulta. Isso é muito comum, uma dúvida muito comum, e é uma dúvida onde a gente tem que olhar para vários aspectos. Tem aspectos emocionais da pessoa no valor da cobrança e tem aspectos
regionais,
né? Então, onde a pessoa atende, quantas pessoas de lá cobram, qual é a formação dessa pessoa. E tem aspectos de segurança, de autossegurança. Então, acho muito legal a gente debater esse tema. Quando alguém que faz consultoria comigo me pergunta sobre valor de consulta, a gente realmente olha para vários aspectos. E o primeiro aspecto que é obrigatório a ser feito é uma pesquisa de mercado. A gente precisa saber quantos profissionais que fazem a mesma coisa, que moram na mesma região, que atendem do mesmo jeito, cobram.
Eu ia até te perguntar isso, por onde começar? Porque tem, como você falou, tem os aspectos externos e internos.
É.
Então, a sua orientação é começar pela questão demográfica, olhar o lugar onde você está, seria isso?
Eu acho que sim, mas primeiro entender qual é a questão com o valor. Porque às vezes a pesquisa ela vai ajudar, mas antes da pesquisa, e precisa fazer uma pesquisa mesmo na região, né? Quanto as pessoas que fazem a mesma especialidade que você cobram nessa região, mas antes disso é entender se você está satisfeito com esse perfil de paciente que você tem ou com o valor que você cobra da consulta, porque por mais que você faça uma pesquisa, se mesmo fazendo a pesquisa você acha que está cobrando menos do que você deveria, provavelmente você está cobrando menos do que você deveria, entendeu? Uma pergunta que eu devolvo é: você sente que você precisa aumentar o valor da sua consulta? Qual que é o incômodo em relação ao valor da sua consulta?
Então, na verdade, a pesquisa ela é um norte, né? Ela vai te dar uma referência do quanto está sendo cobrado nesse mercado onde você atua.
Isso.
Mas, depois disso, você precisa avaliar se você quer estar dentro desse range do que as pessoas atuam ou se você quer se posicionar diferente. Ou como popular, né? A gente está falando como um posicionar maior, mas
isso.
Você pode também querer ter um posicionamento mais popular e fazer consultas mais baratas. Então, a ideia é você mapear o seu mercado, entender os valores que estão sendo praticados e aí, no segundo passo, olhar para dentro e entender dentro do seu posicionamento como que você gostaria de se mostrar, né? Como algo mais popular, como dentro da média ou como acima do valor praticado. Seria nesse caminho.
Perfeito. E eu acho interessante a gente falar sobre os vários aspectos de se cobrar mais caro, de se cobrar mais barato, da relação quando o paciente vai ligar, por exemplo, para um lugar onde tem vários médicos da mesma especialidade, como, por exemplo, acontece num hospital que eu trabalho. Será que é interessante você se posicionar no valor também, não só no seu currículo? Porque o preço também traz autoridade.
Ah, sim. Quando é mais caro, você já tem a impressão de que é mais premium.
A gente tem a impressão que é mais premium. É impressionante. E tem mesmo. Então, como que você quer que seu paciente te escolha? É claro que tem muitos consultórios, acho que o meu acontece muito disso, onde eu tenho muita indicação, né? O paciente vem indicado de outro paciente ou de algum outro colega médico. Então, isso não faz tanta diferença. Mas quando uma pessoa não conhece os médicos e lhe é dada a opção de três médicos, então tem um médico que vai cobrar R$ 680, tem um médico que cobra 500 e outro médico que cobra 380. Qual médico você vai escolher? Você não sabe nem qual é a especialidade dele. Então, o preço, ele tem um papel também na autoridade.
Eu acredito que tem uma questão também de aumento de expectativa. Esse dia eu estava atendendo uma pessoa e ela teve um problema de saúde e ela estava me contando que ela foi a uma médica super cara e que entregou uma resposta diferente da que ela estava imaginando, né, do problema dela. E o fato de ser muito cara gerou um desconforto muito grande nela, porque eu acredito que talvez ela associou isso, né? Poxa, uma pessoa super cara é uma pessoa super experiente, que tem muita autoridade. Então, tem essa questão também. Quando você foi me falando, eu acredito que se você escolhe pelo preço, você não controla o que o paciente pensa na hora de escolher, independente se é pelo preço ou se pela indicação, né? O seu trabalho é dar o seu melhor,
sim,
independente. Mas eu acredito que tem também uma comunicação não falada por trás do seu posicionamento, do valor que você cobra. Por isso que você precisa estar muito confortável com o preço que você cobra e acreditando muito que ele vale aquilo que está sendo cobrado.
Perfeitíssimo. Sim. Você sabe que... Vou fazer um adendo aqui. Esse programa a gente está falando sobre valor. Sobre valor cobrado. Sobre preço de consulta. Então, o óbvio precisa ser dito. E eu acho que eu preciso realmente falar isso aqui nesse episódio. Que a boa medicina, a prática com ética, você atender direito, você fazer as coisas direito, você dar a atenção necessária para o seu paciente. Isso aí, assim, eu nem precisaria falar. E a gente não vai falar realmente sobre isso no episódio. Então, tudo que a gente fala de valor, de preço... E eu acho que é importante a gente falar com naturalidade disso. É importante ter um lugar aberto para se falar disso. Porque existe um tabu até em falar de preço.
Especialmente na medicina, né? Que tem uma crença...
Exato, porque imagina, um médico vai cobrar caro. A profissão médica é uma profissão que precisa ser altruísta. Você está aqui para servir os outros. Mas é a nossa profissão, né? Então, assim... Tem gente muito boa e muito ruim atendendo no SUS e atendendo em consultório privado cobrando super caro. Em todos os lugares tem gente boa e ruim. E não é isso que determina se a pessoa está fazendo uma boa medicina ou não. E uma pessoa que cobra bem caro no consultório também pode atender alguns pacientes com valor reduzido ou de graça ou fazer outras coisas. Então, assim, existem várias maneiras de você contribuir com a sociedade. Eu acho que eu queria focar exclusivamente aqui no consultório sobre realmente o preço, o valor e falar isso com naturalidade. Ser um espaço aberto para se falar sobre isso. Porque é um tabu e as pessoas não falam. Então chega essa pergunta dessa médica, mas é algo muito recorrente. É muito recorrente.
Sabe o que é mais interessante quando você traz esse ponto? Que essa questão, essa trava que existe para se falar de preço, reflete também no fato das pessoas muitas vezes não conseguirem cobrar.
Sim.
Porque a partir do momento que você tem uma crença de que a pessoa que cobra... Ela não está fazendo um sacerdócio, ela está se negando a atender alguém. A partir do momento que você tem essa crença, você vai ter muito mais dificuldade de cobrar o valor que você gostaria. Porque é difícil dissociar. Você olhar para o outro e criticar o outro, mas fazer diferente consigo mesmo. Então, para que você consiga fazer diferente, se você tem uma vontade, por exemplo, de cobrar mais, é importante também você observar como que você... julga ou como você lida com o valor que os outros cobram. Até um parênteses para contar um fato, eu tinha uma questão às vezes com serviços, né? Então, eu ficava negociando o preço de serviço, né? Até começar a ter o meu serviço. E aí, eu tive que desconstruir muitas crenças sobre o que eu via dos outros. E foi muito interessante que, para eu conseguir valorizar o meu preço, eu tive também que valorizar o dos outros. Então, foi uma mudança de chave, uma mudança de mentalidade. Por isso que é importante para se você tem alguma questão que você não está satisfeito com o valor que você está cobrando, se você acha que você vale mais, se você acha que você poderia cobrar melhor pelo serviço que você faz, é importante você olhar como é que você lida com os outros também.
Sim. E é o que eu falei no começo, esse auto-olhar. Se você está incomodado com o preço que você cobra hoje, por que você está incomodado com esse preço? E se você não consegue subir o preço, por que você não consegue subir o preço? É importante se perguntar, será que não é uma trava de falar, eu não mereço cobrar isso? Porque tem professores, doutores que estão cobrando isso, será que eu mereço cobrar isso? Então, um primeiro ponto é, que eu gosto sempre de frisar, ninguém obriga um paciente a se consultar com você. Então, quando o paciente marca consulta no seu consultório, muito provavelmente ele já te pesquisou no Google, já olhou seu Instagram, já teve referência sobre você com alguém, ele decidiu marcar com você. Então, dentro de um consultório, não existe uma placa de professor, de assistente, de 40 anos de formado, ou de 10 anos de formado, ou de 2 anos de formado. Não existe isso, porque quando a pessoa já marcou, ela já tomou essa decisão. Então, ela quis marcar consulta com você. Então é importante dizer isso. Parece meio óbvio, mas é importante dizer isso. Porque isso gera uma segurança de você poder aumentar o seu valor e entender que se a pessoa marcou a consulta com você, ela já sabe o seu valor, já sabe o seu preço. E ela quis marcar essa consulta. Então, muitas vezes, como essa mensagem que eu recebi no Instagram, a pessoa se compara com outras pessoas que são formadas há mais tempo ou que têm um determinado currículo. Mas quando a pessoa já marcou a consulta, ela não está numa prateleira de produtos onde ela está escolhendo o produto por preço ou seja lá por qualquer motivo que ela queira escolher. Ela já marcou. Ela já sabe. Ela falou, eu quero ir em você. Porque eu acho que você é bom, porque me indicaram você, porque eu olhei e gostei do seu jeito, porque eu gosto da sua linha de atendimento. E já marquei. Então você pode ficar seguro de cobrar o seu valor. A pessoa já sabe. Eu acho que é impossível a pessoa passar numa consulta e ficar surpresa. Nossa, era isso o valor? Todo mundo pergunta. Ninguém passa sem saber valor. Então isso é um ponto importante de se dizer.
Adorei. Adorei a comparação com a prateleira. Porque um processo de compra, entre aspas, né? Um processo de escolha diferente. E mesmo se a pessoa comparou por preço, enfim, né? Quais foram os motivos que levaram ela até o seu consultório, a partir do momento que ela tá lá, ela já tomou
isso,
essa decisão.
Ela já tomou. Porque é óbvio que o preço tem um impacto na escolha, principalmente quando a pessoa não é indicada. Tem, a gente falou sobre isso. Mas uma vez que já, a pessoa já marcou a consulta, ela já marcou, ela já sabe seu valor, já sabe seu preço. E você, e olha que interessante que isso que você falou, porque a gente precisa acreditar na gente mesmo. Você que tá ouvindo precisa acreditar que você merece. Senão você nunca vai subir seu preço. Se você atende alguém achando que você tá roubando aquela pessoa, ah, eu não valho isso. Eu tô atendendo por 500, mas eu valho 150. É uma questão que você tem que se trabalhar, porque a pessoa, ela quis marcar com você, ela talvez confie mais em você do que você em você mesma.
E tem um ponto aí que você falou agora, que eu ia até te interromper, mas aí você complementou, porque você falou que tem a coisa de você merecer. E aí você falou, não, mas eu não valho isso. E aí eu vejo como duas coisas separadas. Então, uma delas é uma crença de merecimento. Então, você está ajudando outra pessoa, você merece. E tem uma crença de valor. Quanto que eu valho? Né? Qual que é o meu valor? E é diferente da crença de merecimento, porque aí aqui tem uma questão de o que, que eu já fiz para valer isso? Quais foram os... Qual a experiência que eu tenho? Quais as formações que eu tenho? Então, aqui é legal você olhar para o seu conhecimento, olhar para tudo que você já investiu, para a sua experiência, para a sua maturidade. Então, é interessante dividir para conseguir entender onde que está o seu desafio em poder falar um valor maior. Ou, se você está confortável onde você está, talvez você esteja feliz e confortável com quanto você já está cobrando. Mas se existe um desconforto e você sente que você não está sendo bem pago por aquilo que você faz, provavelmente tem aí uma desconexão de alguma dessas crenças, né? Ou de quanto que você vale ou de quanto você merece ganhar.
Perfeito, perfeito. E aí, independentemente se você tem esse desconforto ou se você quer só fazer um reajuste de valor anual, a gente precisa fazer o passo que a gente ia falar no começo aqui do episódio, que é a pesquisa de mercado. Então, pega a sua secretária, ou se você não tiver secretária, pode pegar um familiar seu ou você mesma, ou você mesmo. Liga pro consultório dos médicos que fazem a mesma coisa que você. Pergunta o valor da consulta. Pergunta para quando tem a próxima consulta. Para você entender, você faz uma tabelinha, sei lá, 5, 6 médicos que atendem na sua região. E se você está desconfortável no atendimento da sua região, onde você gostaria de atender? Liga nessa região. É tão fácil procurar no Google hoje. Você coloca atendimento em Piracicaba, endócrino em Piracicaba. Vai aparecer um monte, um monte. Você vai lá e você vê o valor das pessoas. E aí você já começa a ter uma linha de base para poder entender aonde você quer entrar aí dentro desse valor. Então, isso é importantíssimo. Um outro ponto, quando a gente fala em aumento de consulta e que pega muita gente, eu queria deixar bem claro aqui, assim, quando você muda de nicho, o impacto sobre o seu consultório, ele é enorme. Então, mudar o valor de um nicho para o outro vai trazer um impacto grande em relação ao consultório, em relação à não marcação de consultas. O que eu quero dizer com isso? Se você atende numa clínica popular, ou se você cobra... Eu vou dar alguns valores aqui hipotéticos, porque a gente do Brasil inteiro que está ouvindo aqui, e em São Paulo, às vezes, a consulta é mais cara do que em Rio Grande do Norte. Então, assim, eu vou fazer valores hipotéticos. Mas se você hoje cobra R$100 a sua consulta, e você tem o seu consultório cheio, e você pensa em aumentar a consulta, se você aumentar essa consulta para 150, para 180, talvez isso não gere um impacto na diminuição de marcação de consultas no seu consultório, porque você não mudou de nicho, né? Um nicho de preço. Agora, se você vai de 100 para 600, seu consultório vai esvaziar. Você está mudando de nicho. E por que eu digo isso? Porque muitas pessoas que me procuram já têm um consultório com certo volume e tem muita gente aqui de São Paulo que já cobra um valor relativamente caro. Isso vale para todas as regiões, na verdade. Mas digamos que a pessoa já cobre R$600 ou R$700. E ela fala, mas Daniel, eu queria muito aumentar minha consulta, eu queria pôr 820, mas estou com medo de esvaziar o consultório. A primeira resposta que eu falo é, isso não vai esvaziar de jeito nenhum. Não vai esvaziar. Por quê? Porque você não vai mudar de nicho. E um paciente que vai em você por 720, não é porque vai ser 800 e pouco que ele vai deixar de ir em você. Pode ter outros motivos para ele deixar de ir, mas não é o preço que faz essa pessoa deixar de ir em você. E se você já está incomodado em cobrar o valor que você cobra, é sinal que já deve aumentar. Então, assim, existe esse impacto. Será que o aumento da minha consulta, eu estou mirando num nicho diferente? Por isso é importante a pesquisa de mercado. Então, assim, é importante aumentar? Sim, é importante aumentar se você está desconfortável. Mas tem que entender o quanto que você pode aumentar se você não quiser mudar de nicho. Isso é um ponto muito importante, porque experiência própria, se você já tem um nicho de um valor mais caro, mesmo que você aumente, isso não impacta muito. Não impacta, as pessoas continuam indo e tal. Uma coisa importantíssima, e isso tem muito mais a ver com uma autossegurança, e também tem a ver com o paciente, mas se você aumenta muito o valor da sua consulta, mesmo que você não mude de nicho, mas você aumenta muito o valor da sua consulta, existe uma expectativa também desse paciente que vai em você. Se você é uma pessoa que está com um consultório lotado, cheio de encaixes, e você vai cobrar R$900 a sua consulta, não dá para você atender por R$900 uma pessoa em 10 minutos correndo. Então, isso é muito importante. Sabe? Às vezes, algumas pessoas querem aumentar o valor porque o consultório está muito cheio. Toma cuidado para você não começar a frustrar os seus pacientes que vão lá para ser atendido por um médico premium, que cobra um valor bem caro, mas que está atendendo em 5 minutos corrido porque tem um monte de encaixe. A gente não consegue ganhar em todos os lados, né? Se você quer aumentar o valor de consulta, eu acho que precisa ter uma consulta que vale esse valor. Não precisa sair correndo e atender a pessoa correndo. Talvez você perca alguns pacientes pelo tempo de marcação. Você tem consulta só daqui um mês, daqui dois meses, você vai aumentar ainda mais, você não quer ficar encaixando, vai perder um outro paciente. Tudo bem, mas você também vai ganhar o tempo, qualidade de vida. Então, é sempre colocar numa balança. Mas existe muito essa questão do valor. Façam valer cada centavo que o paciente paga a você. Faça com que o paciente saia do seu consultório pensando e sentindo, valeu a pena cada centavo que eu paguei nessa consulta. Isso faz toda a diferença. Eu lembro que eu tenho um mecânico, uma história que não tem nada a ver com a medicina, mas uma vez teve que fazer um negócio maior no carro e ele é um cara super nota mil e tal, e ele passou um preço bem caro. E eu fiquei me questionando se eu negociava o preço ou não. A mão de obra era cara. O material era, assim, eu tinha visto no Mercado Livre, era meio que o que ele estava cobrando. E eu pensei, eu não vou ficar negociando aqui, porque a mão de obra do cara. E aí eu falei uma frase para ele. Eu falei assim, ele passou o preço, eu falei, ah, beleza. E aí ele ficou com uma cara assim, do tipo, meu, você não vai negociar. E eu falei algo, eu não lembro exatamente a frase, mas eu falei algo do tipo assim, eu tenho certeza que vai valer cada centavo. E eu falei isso para ele. E aí fez o serviço do carro, isso faz uns 4, 5 anos. Esse ano, no final do ano passado, eu precisei levar o carro para ele ver um negócio. E ele falou para mim, falou, Daniel, você sabe, cara, eu sempre lembro de você, porque, sei lá, 4, 5 anos, você me falou uma frase que a gente foi fazer um serviço e você falou para mim, eu tenho certeza que vai valer cada centavo. Cara, eu lembro sempre de você. E olha que legal, porque ele é um cara que entrega o serviço de uma maneira muito boa. Trazendo da mecânica de carro para o consultório, se você tem certeza que você entrega um serviço bom, saiba que você pode cobrar o que você cobra. Porque se você faz valer cada centavo, o negócio vai valer a pena para todo mundo.
Uma das grandes mudanças de chave para o crescimento do meu consultório foi quando eu comecei a conversar sobre os desafios e maneiras de se atender com médicos mais experientes. Comecei a observar o comportamento dos médicos que eu admirava muito, e isso foi um ponto de virada para o crescimento do meu consultório particular. Atender em consultório pode ser muito solitário, e essa troca é essencial para entendermos os caminhos e aprendermos uns com os outros. Esse foi o principal motivador da criação do Summit de O Consultório. O primeiro Summit foi um dia todo de conversa com médicos muito experientes, falando sobre consultório, negócios, marketing, mídias e desafios do crescimento em geral. A quantidade de aprendizados e insights gerados nesse dia foi absurda. Todos saíram muito transformados. Eu queria ter tido essa oportunidade há 17 anos quando eu comecei meu consultório. Certamente teria facilitado muito meu crescimento. Hoje, você tem essa oportunidade. Já está disponível para aquisição a gravação completa do Summit de O Consultório para você assistir como, de onde e quantas vezes quiser no link da descrição desse episódio e também no link da bio do meu Instagram, @dr.danielkruglenski. Com a inscrição, você consegue acessar todas as palestras e perguntas e respostas desse dia muito transformador. O crescimento do seu consultório só depende de você.
E qual a sua opinião, por exemplo, sobre essa questão que você falou? Você está com uma demanda muito alta no seu consultório. E aqui eu não estou falando de mudar de nicho. Estou falando só de você ir aumentando o preço conforme você está com a demanda mais alta. Até uma questão de, às vezes, se você não está super seguro, não está com o consultório muito cheio, começar com um preço um pouco abaixo do que você desejaria, digamos assim. Então, vamos pensar, eu quero chegar em 100. Então, para não começar em 100, vamos começar em 60, e aí vou aumentando conforme a demanda, 70. E aí aqui pode ser, em vez de quero chegar em 1000, então vou começar com 700 e vou aumentando conforme a demanda. Qual a sua opinião sobre essa estratégia? Você começar um pouco abaixo, ou numa transição, ou quando você está começando, e ir aumentando conforme a demanda vai aumentando.
Legal, sua pergunta. Eu acho que é uma estratégia válida, ela funciona, mas você precisa estar dentro do seu nicho. Porque se seu objetivo é atender muitos pacientes a R$1.000, você não pode começar cobrando R$100. Porque são outros pacientes, são outros pacientes. Então assim, você pode começar cobrando R$700 ou 680. Ou até 500 e pouco. Acho que o 500 assim, é um impacto grande, né? Acima de 500 tem um impacto maior. Mas se você quer ter um consultório de pacientes que você cobra R$1.000, você tem que começar cobrando 500 e muito. Porque se você começar no 100, o paciente do 100, ele não vai virar o paciente do 1000, é outro paciente.
Sim, perfeito.
E aí, quando um paciente que paga entre 500 e pouco, R$1.000, a mil e pouco, para algum tipo de médico, para ser atendido por esse médico, talvez na hora de escolher, tenha algumas pessoas desse nicho que escolham pelo preço e vão em você, se tiver essa opção de escolher, né? Então, existe isso. Assim como existe também, e é muito interessante, foi uma experiência social quase. A gente tem um amigo, eu não vou falar especialidade nem nada, mas assim, ele me falou que ele ia cobrar R$5.000 a consulta dele. Ele falou, vou cobrar R$5.000 a consulta. Ele fez uma mentoria com um pessoal de internet, de marketing, para falar sobre valor e tal. E ele decidiu que ele ia cobrar R$5.000. Ele tinha agenda muito cheia, tá? Ele tava sobrecarregado, ele falou, vou cobrar R$5.000 a minha consulta. Então eu falei, e aí, tá bom, vamos ver como vai ser isso. E ele colocou lá, uma consulta nova é R$5.000. Porque tem gente que faz isso, né? Assim, principalmente em consultório recorrente. Um paciente que entra nesse consultório recorrente a primeira vez tem um preço, e os pacientes que já são pacientes há mais tempo tem um preço menor. Tem gente que também diferencia um preço de retorno do preço de primeira vez. Então são várias estratégias que dá para fazer. Mas ele cobrou. E aí ele falou que no primeiro mês ele teve 8 pacientes a R$5.000. E foi muito interessante porque eu não fui muito a fundo. A gente conversou uma vez só sobre isso, mas eu não sei se o impacto foi muito positivo, porque a cobrança interna dele na entrega para esse paciente foi muito alta, sabe? Ele falou, ó, o paciente de R$5.000, eu vou ficar no celular o dia inteiro com ele. A dúvida que ele tiver, ele vai me mandar.
E até responsabilidade pelo resultado do paciente, né? Será que tem um pouco disso?
Talvez tenha, embora a gente, na medicina, é isso. A gente tem muita entrega no processo, o resultado depende de tantas coisas, né?
Sim.
Então, mas acho que quando você cobra muito caro, talvez tenha isso. E ele tem pacientes, eu ainda não sei se ele continua cobrando isso, mas teve um impacto que eu não sei se foi tão positivo pela pressão que ele sentiu. Mas você vê, tem mercado, né? Isso a gente tá falando de São Paulo, mas o preço é uma coisa tão relativa, porque o que é caro para um pode ser barato para outro, o perfil de pacientes. Às vezes R$5.000 para uma pessoa é pouco, né? Então, eu acho que isso é totalmente outlier, né? Totalmente fora da média, mas é como uma experiência social.
E tem uma coisa que me lembrou enquanto você estava contando, que eu tive uma coach que uma vez ela me falou uma coisa que me marcou, que foi o seguinte: você pagaria o valor que você cobra? Você acha que você vale esse valor? Isso pode ser um balizador.
Sim.
Porque se você... E às vezes eu penso, né, quando eu fui estabelecer o meu preço, eu pensei, tanto eu pagaria como... Já paguei e, assim, vendo tudo que eu já fiz até agora, tenho certeza que vale. Então, quando você para e faz essa autoavaliação, então, se eu fosse um paciente e fosse me consultar comigo, com essa especialidade, eu pagaria esse valor? Nossa, isso para mim foi tão legal de ouvir, porque mostra, se você fala, nossa, pagaria até mais, então, poxa, seu preço tá barato. Ou não, acho que não pagaria. Então, opa. Então, talvez repensar. Então, é uma forma também, né? Mais subjetiva, mas que legal para também avaliar.
Sim. E um outro ponto que eu queria trazer aqui é quando aumentar a consulta. E algo sobre o qual a gente não fala no dia a dia. Mas para quem tem um consultório privado, puramente particular, que você não está atrelado ao hospital, você não tem CLT de ninguém, não existe uma regra. Ah, você só pode aumentar uma vez por ano. Assim, não existe essa regra. Eu acho que quando você está desconfortável, você pode aumentar. Se você tem pacientes que voltam anualmente com você, você acabou de atender o paciente, e no dia seguinte você aumenta a consulta, ele só vai ver esse aumento daqui a um ano. O consultório, ele é seu. É claro que não dá para fazer um aumento de consultas vida louca. Ah, um mês eu falo, ah, quero aumentar, aumenta esse mês. Mês seguinte, eu quero aumentar, aumenta esse mês. Não é assim.
Principalmente porque na questão de aumento de preço, uma questão que eu vejo é que não dá para voltar atrás. Assim, não que não dá para voltar atrás, mas é muito feio, né? Você cobrar de uma pessoa uma coisa e aí depois, perdi, assim, sei lá, se aumentou. E o consultório diminuiu, e aí você fala, não, deixa eu voltar atrás e diminuir o valor. E aí quem passou e pagou um valor mais alto, e eu não sei, eu acho isso desconfortável. Acho que é importante ter uma estratégia aí por trás.
É muito difícil isso acontecer, né? Porque o consultório privado, ele cresce em progressão geométrica. A não ser que você tenha um problema que você pare de atender e tal. Mas você atende, atende lá com vontade, com gosto, o negócio cresce. Então é difícil dar esse step back, mas é válido realmente você talvez traçar uma estratégia dentro do seu ambiente. Então, a cada 6 meses você vai reolhar, ver como que tá as consultas, ver os seus ganhos, ou anualmente mesmo. E você pode não aumentar também. Eu, por exemplo, já não aumento há bastante tempo minha consulta, já mais de um ano, porque eu tô feliz, tá bem pra mim, tô confortável, e não sinto que eu precise aumentar agora, mas é importante você talvez ter um processo em relação a isso.
Perfeito, acho isso legal. Assim, até você se organizar pra, nem que seja uma vez a cada 6 meses ou um ano, fazer uma avaliação, então tem um controle, deixa eu entender dos pacientes que estão vindo, não sei se isso no meio médico, tá, mas fora do meio médico, a gente fala muito em você ver se o cliente paga à vista ou parcelado, então se, isso também se você parcela ou não, mas esse tipo de dado te ajuda a ver se o preço, por exemplo, todo mundo está pagando à vista aquele seu valor, pode ser que as pessoas poderiam pagar um pouco mais. É, então, eu não sei se, como que você olha isso no meio médico, ou se dá para fazer essa análise, mas assim, pelo menos olhar como que as pessoas estão pagando, elas estão pagando à vista, elas estão pagando parcelado, elas fazem transferência, elas pagam no cartão, fazer um mapeamento de como é que está a sua vida financeira dentro do consultório.
Sim, eu não sei se para consultas isso de parcelamento, acho que não é algo muito habitual, e talvez você mude de nicho. Você atende pessoas que você vai cobrar R$700 a consulta. E aí você começa a atender as pessoas que vão passar com você a R$700, só que só se forem 12 vezes. Você muda de nicho. Então a consulta, eu acho que não.
Posicionamento, né?
O posicionamento, a consulta, acho que não. Para cirurgia, tem muita gente que tem feito isso, né? Assim, principalmente que são valores mais expressivos. Talvez facilitar para o paciente. Às vezes, dependendo da crise do país também, pandemia, teve muito disso, né? Tem pacientes que operavam antes com mais tranquilidade em relação ao valor. Aí tem muita gente que começou a utilizar o cartão para poder fazer essa divisão. Mas assim, é muito individual e vale a pena você analisar. Então, para finalizar o episódio, a gente vai fazer 2 lições de casa aqui. A primeira lição de casa é você entender de onde vem esse desconforto seu, se você tiver esse desconforto, né, obviamente. Esse desconforto em relação ao aumento de consulta. Por que que você acha que você não consegue aumentar a consulta? Você não merece isso? Fazer essa autoanálise, como você muito bem falou. E o segundo passo é fazer essa pesquisa de mercado. Porque isso talvez te dê uma confiança de ir lá e falar, ah, vou aumentar, tá todo mundo que faz o que eu faço cobrando mais caro do que eu vou aumentar sem medo de ser feliz. E não tenho medo de ser feliz, tá, pessoal? Pode aumentar. Se você atende bem atendido e sente que merece mais, faça isso, que certamente você vai ser recompensado.
É levar valor para a vida das pessoas e ajudar as pessoas. Mas acho que realmente fazer esses exercícios vão dar um bom norte para entender aonde que está aí o desconforto, se há, no aumento de preço.
Eu queria reforçar que as portas do meu Instagram estão abertas para essas dúvidas. Tragam as dúvidas de vocês, que a gente faz questão de trazer aqui no podcast. A gente vai debater bastante o assunto. E certamente isso vai ajudar não só você, como outras pessoas que possam ter a mesma dúvida que vocês. Espero vocês semana que vem, pessoal. Um abraço.
Até.
Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos, dê a nota máxima ao episódio e não esquece de clicar no botão seguir em sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até o próximo episódio.